O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam bem-vindos ao O Minho e ID. Hoje vamos falar sobre a Stratosphere, uma empresa que nasceu pela mão de dois professores da Universidade do Minho, que desenvolve soluções e produtos para a monitorização de estruturas e sistemas críticos. Connosco via Zoom temos o CEO da empresa, professor do Departamento de Engenharia de Polímeros e investigador do Instituto de Polímeros e Compósitos, Gustavo Dias. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o convite da Ruma, em especial do O Minho e ID. Para quem não conhece o trabalho da Stratosphere, a que é que se propõe esta empresa? No fundo, o que é então a Stratosphere?
Olá, para já muito obrigado pelo convite. Muito bem, a Stratosphere é uma empresa que se dedica ao desenvolvimento de tecnologia para sistemas críticos, em que uma das particularidades desses sistemas críticos é que são sistemas estruturais ou materiais que são aplicados a sistemas críticos. Ora bem, tentando trazer isto por miúdos, a Stratosphere desenvolve a tecnologia que permite saber se a operação desses sistemas está a ser feita corretamente e, portanto, trazer informação sobre o estado desses sistemas e o respectivo prognóstico sobre a utilização desse sistema naquele tipo de condições. Portanto, desenvolvemos fundamentalmente a tecnologia que permite fazer o diagnóstico e o prognóstico de sistemas críticos.
Recentemente estiveram envolvidos no desenvolvimento do escudo de proteção da cápsula da missão do março de 2020, Perseverance. Como é que surgiu esta oportunidade e o que é que também nos pode desvendar sobre esta cápsula?
A Stratosphere já trabalha há bastante tempo com a Agência Espacial Europeia em vários projetos e, portanto, um dos projetos que trabalhamos foi de facto o escudo de proteção da cápsula de reentrada, que tem uma tecnologia muito específica, que se chama CTPS, Crushable Thermal Protection System, ou seja, é um sistema de proteção térmico que também tem uma função adicional, e essa função adicional é quando a cápsula entra na atmosfera terrestre e quando choca com o solo, absorver a energia desse choque e permitir que o que estiver a ser transportado não tenha problemas, ou seja, não sofra uma desaceleração em demasia e também, por outro lado, não seja contaminado por uma temperatura muito elevada que podia também danificar ou pelo menos criar alguns problemas à informação e aos materiais que venham de retorno à Terra. Portanto, respondendo diretamente à pergunta, este tipo de projetos são por respostas a calls da própria Agência Espacial Europeia, que abre projetos a que empresas e institutos de investigação possam responder, e portanto esses institutos e essas empresas, sozinhos ou em consórcio, fazem uma proposta técnica e científica, e uma proposta comercial, que depois posteriormente é avaliada pela ESA, e neste caso tivemos a felicidade de ganhar essa proposta.
Durante quanto tempo é que tiveram a desenvolver então esta cápsula?
O projeto rondou os 24 meses, envolveu vários membros de um consórcio em que a Stratosphere foi uma das empresas envolvidas, fundamentalmente a Stratosphere ter envolvida na engenharia da própria cápsula, ou seja, o que é necessário para que a cápsula faça as suas funções. E depois tivemos a Amorim, que também esteve muito envolvida neste projeto, fundamentalmente porque uma parte importante da proteção térmica é um material à base de cortiça. E depois tivemos também a colaboração e o trabalho do PIEP, que fez a caracterização de muitos destes materiais que depois foram incluídos nos protótipos, e também fez uma parte muito importante da prototipagem da própria cápsula. E depois, por fim, tivemos o ISQ, que colaborou na fase de testes da cápsula. Portanto, depois a cápsula teve que ser testada em condições muito próximas das condições de reentrada, para depois se aferir se toda a engenharia que foi feita estava de acordo com as especificações e, portanto, cumpria todos os requisitos necessários para a cápsula de reentrada.
Apesar de não terem sido vocês então que fizeram esses testes, ficaram contentes com os resultados e realmente quando esta cápsula regressar ao planeta Terra, que penso que será por volta de 2024 ou mais para a frente, se não estou em erro, mas corrija-me depois se eu estiver errada, estão confiantes de que as amostras, no fundo, que vêm de Marte vão conseguir chegar em segurança?
Sim, quer dizer, do ponto de vista da frição de resultados, como nós costumamos dizer, portanto, os resultados que foram obtidos do ponto de vista experimental são muito próximos dos que foram previstos pela engenharia da Stratosphere, portanto, tivemos erros inferiores a 5%, provavelmente em alguns casos até menos do que isso. Portanto, do ponto de vista da frição dos resultados, o resultado foi muito bom. Do ponto de vista do retorno, enfim, este tipo de tecnologia é de facto desenvolvido para tornar as cápsulas o mais efetivas possíveis, para ter o menor número de modos de falha, ou seja, de possibilidades das coisas correrem mal. Em termos de horizonte temporal, ainda é difícil um bocadinho prever, porque esta missão a Marte tem várias submissões, portanto, neste momento foi levado, portanto, um robô que está a fazer a exploração de Marte. Depois esse material que foi recolhido vai retornar para próximo da Terra. Depois haverá uma nova missão que vai a essa cápsula que vem de retorno à Terra e que esses materiais de Marte vão ser transferidos de uma nave para outra, e só posteriormente essa terceira nave é que se vai aproximar da órbita terrestre, e então aí vai haver uma cápsula de reentrada que retornará esse material que vem de Marte à Terra, para depois, enfim, ser estudado pelos cientistas de vários domínios com interesse nessa temática. Portanto, 2024 não é absolutamente certo, mas, enfim, estamos muito confiantes que este tipo de tecnologia vai fazer a sua missão e vai cumprir os requisitos que estavam propostos.
Para além de estarem envolvidos em projetos com a Agência Espacial Europeia, também desenvolveram produtos, segundo percebi, para a nossa Força Aérea. Neste momento, que projetos têm em mãos, quer seja no setor da aeronáutica, aeroespacial, defesa ou mesmo energia eólica?
Temos vários projetos em mão, portanto, temos esse projeto que referiu com a Força Aérea Portuguesa, portanto, que é um projeto que neste momento está na sua fase final, e que é a monitorização de uma frota de aeronaves que se chama TB-30, portanto são aeronaves de treino dos nossos pilotos, de treino básico, portanto são aviões que são, de certa maneira, não estou a dizer que são maltratados, mas pelo menos são utilizados com muita intensidade, e portanto a Stratosphere, na prática, adaptou aos requisitos da Força Aérea Portuguesa um produto que ela própria tem, que se chama Prodi Aero, que permite, a partir de informação que é recolhida pelos sensores de voo da aeronave, prever o seu estado e também fazer prognóstico sobre a sua utilização, permitindo assim que as equipas de manutenção possam intervir atempadamente sem ter grandes surpresas sobre a manutenção da aeronave. Portanto, isso é um caso. Temos neste momento alguns projetos ligados também ao setor eólico, fundamentalmente na monitorização de pás eólicas, que também são estruturas com alguma preocupação e alguma criticidade, e depois temos alguns projetos de grande dimensão, fundamentalmente a correrem no Médio Oriente, em suporte a forças aéreas do Médio Oriente, que também têm problemas semelhantes à Força Aérea Portuguesa, e portanto nesse tipo de projetos o que estamos a fazer é aquilo que nós chamamos o deployment da tecnologia, ou seja, é a capacidade de indicar qual é o posicionamento dos sensores, qual é a tecnologia dos sensores, e depois após isso retirar a informação e tratá-la com os algoritmos que desenvolvemos no sentido de fazer o diagnóstico e o prognóstico do estado desses sistemas.
E de que forma, se calhar, é que a pandemia afetou ou não a Stratosphere? Tiveram de se reinventar de alguma forma? Neste momento é mais difícil concorrer a financiamento e também o financiamento, quer seja, por exemplo, da parte da Agência Espacial Europeia ou mesmo do MIT, que também tem alguns projetos com eles?
Sim. Bem, quer dizer, tivemos um impacto importante porque grande parte dos programas que estavam a ser previstos para arrancar em 2020 não arrancaram e, portanto, nesse sentido, temos uma perspectiva de termos um 2021 muito melhor que o 2020. O facto de nós estarmos inseridos numa indústria, que é a indústria aeroespacial, que uma parte significativa dela desacelerou muito, fez com que, de facto, tudo desacelerasse à sua volta e, portanto, nós também tivemos algum impacto disso. Bom, no entanto, quer dizer, mantivemos alguns projetos a rolar, como é óbvio, e também tivemos alguns novos, como o projeto que referiu, também envolvendo o MIT Portugal, aí sim focado no desenvolvimento de tecnologia para satélites, portanto, um domínio de espaço, embora seja uma aplicação da nossa tecnologia num contexto ligeiramente diferente, que são dos pequenos satélites, fundamentalmente é isso. Portanto, para ser direto na resposta, sim, a pandemia desacelerou muito, principalmente o arranque de novos programas que estavam previstos arrancar em 2020.
Em que fase é que está este projeto com o MIT para estes pequenos satélites?
O projeto ainda está na sua fase inicial, portanto estamos numa fase que normalmente chamamos de fase de requisitos, portanto de saber exatamente o que é que a tecnologia tem que responder. O projeto arrancou tecnicamente em janeiro, portanto é muito recente ainda, não é? É um projeto que envolve, além do MIT, além da Stratosphere que lidera o projeto, envolve o INEGI do Porto e envolve o INESCTEC, portanto estamos todos, este grupo está em conjunto a desenvolver tecnologia que permitirá que a produção e a integração de futuros pequenos satélites seja muito mais fácil e a sua própria produção também, utilizando tecnologia de 3D printing, utilizando ferramentas de digital twinning, que é uma das temáticas que a Stratosphere desenvolve, ou seja, mimetizando virtualmente o comportamento do satélite quando ele está a operar no espaço, portanto tendo uma espécie de capacidade de bola de cristal que permite saber cá, utilizando estas tecnologias de digital twinning, saber exatamente como é que está o satélite em operação no espaço, que é uma das áreas importantes do projeto, também com o envolvimento forte do MIT em desenvolvimento de alguns novos sensores, especialmente que permitem a medição, digamos, da atmosfera em volta do satélite, quando ele executa a sua órbita, que vai permitir medir exatamente a energia de determinadas partículas e também o ambiente espacial que rodeia o satélite. Portanto, tem vários building blocks tecnológicos que, quando o projeto estiver com maior maturidade, permitirá ter tecnologia que pode ser integrada noutros pequenos satélites ou, eventualmente, montar esses satélites aqui no Minho e lançá-los para o espaço também.
Neste momento, qual é a verba em projetos de investigação que tem em execução? Não sei se tem mais ou menos ideia.
Temos, quer dizer, se for em termos de execução neste momento, será qualquer coisa que andará por um bocadinho abaixo dos 2 milhões de euros, um bocadinho abaixo.
Para fechar, gostava de falar um pouco daquilo que pensa que pode ser o futuro do ensino e também da investigação na área da engenharia aeroespacial em Portugal e principalmente na Universidade do Minho, que apesar de não ter aqui uma licenciatura, mais propriamente dita, voltada para este setor, dá vários contributos dentro do setor do aeroespacial.
Bom, enfim, em Portugal há já algumas escolas que têm licenciaturas e mestrados já com alguns anos de operação, portanto já começam a ser, são boas referências nesse sentido, quer do ponto de vista da investigação no setor aeroespacial, novos materiais, novos sistemas, novas configurações de veículos, bom trabalho também numa área que é muito relevante e que já é o futuro do setor aeronáutico, que são os drones, portanto, tudo que é a aviação não tripulada. Nós aqui na Universidade do Minho, existem vários grupos de investigação com bom trabalho, em áreas muito específicas com aplicação aeroespacial, em áreas bastante diversas, que vão desde a engenharia humana, aos novos materiais, alguns sistemas específicos também para o setor aeroespacial. Existe também um projeto, uma agenda, que é a agenda multidisciplinar para a engenharia aeroespacial que está a ser desenvolvida na Escola de Engenharia e cujo objetivo final é criar um mestrado inicialmente e depois expandir esse projeto de ensino para uma licenciatura, ou seja, descendo, e para um doutoramento, ou seja, subindo, com o objetivo de se criar uma oferta de ensino e de investigação na Universidade do Minho, tirando partido já destes centros de investigação que têm já alguma atividade neste tipo de temáticas. Portanto, creio que Portugal pode ter alguma expressão no setor aeroespacial, em particular, provavelmente mais no espaço e menos na aeronáutica. O espaço tem estado a criar bastantes oportunidades com, digamos, a saída do arco institucional do espaço, tornando-o mais comercial. Portanto, o expoente máximo disso é a SpaceX do Elon Musk, mas existem outras empresas que neste momento estão a fornecer serviços, por exemplo, de lançamento à própria NASA, coisa que seria impensável há uma década atrás. Portanto, o acesso ao espaço está-se a tornar um negócio mais comercial e, portanto, isso abre muitas oportunidades a empresas que possam entrar nesse processo, e algumas poderão ser portuguesas, e algumas até já são, já têm alguma atividade no setor espacial com relevância, pelo menos no contexto europeu. Pronto, portanto, o Minho e Portugal podem ter aqui algum papel, também na escala do país, mas neste momento há muita engenharia nossa, os nossos engenheiros são procurados na Europa, fundamentalmente para integrarem estas empresas maiores do setor aeroespacial, e vêm de várias especialidades, portanto não são só engenheiros aeronáuticos ou espaciais, mas são também engenheiros de materiais, engenheiros mecânicos, engenheiros eletrotécnicos, engenheiros de software. Portanto, a indústria aeroespacial tem um leque muito alargado de necessidades, e as nossas escolas de engenharia formam engenheiros com um nível também muito elevado de competência.
Ou seja, tudo indica que o futuro será propício para os engenheiros então portugueses.
Sim, quer dizer, eu acho que no cômputo geral a engenharia portuguesa não está de má saúde. Portanto, a tecnologia tem uma dimensão muito importante no nosso dia-a-dia, e a tecnologia é feita por engenheiros, e portanto os engenheiros não têm provavelmente uma razão de queixa sobre, digamos, o contexto nacional do ponto de vista destas áreas de ponta tecnológica.
Muito bem. Muito obrigada, professor, por nos falar então desta Stratosphere. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite da Rumo. Espero também que tenha gostado desta experiência, ainda que à distância, devido à Covid-19. Muito obrigada.
Muito obrigado, eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho e ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para simplificar. Até lá.
O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho IID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.